Welcome to the Scrum.org Community Podcast, a podcast from the home of Scrum. In this podcast, we feature professional Scrum trainers and other Scrum practitioners sharing their stories and experiences to help learn from the experience of others. This episode is a previous recording of our live Ask a Professional Scrum Trainer series, where a live audience asks questions of professional Scrum trainers. We hope you enjoy this episode.
Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está, em que momento do dia você se encontra. Muito prazer, aqui é Rodrigo Pinto, sou PST pela Scrum.org. Comigo tenho também o Wilton Silva, Daniel Carrilho, daqui a pouco também nós todos vamos nos apresentar. Sejam muito bem-vindos aí à nossa sessão do Ask a PST, que é uma sessão recorrente aqui da Scrum.org, na qual nós trazemos os nossos trainers oficiais para responder as perguntas que a comunidade possui. Então, nessa nossa edição, nós temos aí na língua portuguesa, geralmente as sessões elas são em inglês, mas aqui nós temos, e não só em português, mas temos feito várias sessões em diversas línguas diferentes para que todos sejam aí, de alguma forma, incluídos no conhecimento do nosso framework Scrum e da agilidade. Bom, algumas orientações aqui, básicas, só para a gente pôr a casa em ordem aqui, pessoal. Então, em primeiro lugar, essa nossa dinâmica de webinar, ela vai ter os microfones, então, todos fechados. Todos os microfones permanecerão fechados durante toda essa nossa sessão. A forma que você tem de se comunicar conosco é por meio da forma escrita, tá bom? Essa sessão, ela está sendo gravada e a gravação desse webinar, ela vai estar disponível para vocês nas próximas 24 horas, tá bom? Não se esqueçam de fazer as perguntas. Então, em todo momento dessa nossa introdução, vai estar disponível a vocês um botão na barra de ferramentas aí de vocês, que é o Q&A, esse botão ali que já está sendo visível aqui para vocês. Vocês podem clicar nesse botão e enviar mensagens, enviar as perguntas de vocês para que nós venhamos a, na sequência, respondê-las, tá bom? Podem fazer já a partir de agora. Enquanto as perguntas estiverem acontecendo, vocês podem enviar novas perguntas, tá? Podem interagir conosco por meio dessa nossa ferramenta. Bom, então rapidamente aqui, só introduzindo um pouco mais da Scrum.org para aqueles que podem não conhecer, a Scrum.org ela tem a missão de ajudar pessoas e times a resolver problemas complexos. É interessante essa... alguns anos já aconteceu a reformulação dessa nossa missão e vocês percebem que por mais que o nome seja Scrum.org, nós não temos o Scrum na nossa missão. A ideia aqui é que nós venhamos a ter aqui qualquer ferramenta, qualquer prática, né, qualquer técnica que seja útil às equipas, né, aos times, às pessoas aqui, para resolver os seus problemas complexos. Então, nós podemos falar sobre técnicas de gestão de produto, nós podemos falar sobre técnicas de facilitação, podemos falar sobre Kanban, podemos falar sobre diversas técnicas que hoje ajudam as equipas. Tudo isso vai ser tema que a gente pode tratar dentro desse nosso webinar também. Lembrando que a Scrum.org foi fundada pelo Ken Schwaber. Ken Schwaber, que é um dos co-criadores, aí, fundadores do Scrum, ele que faz parte hoje do conselho da Scrum.org e sempre está muito ativo também com a nossa entidade. A Scrum.org, gente, ela tem aqui esses três, eu diria, tipos de serviço que nós podemos prestar, tá bom? Então, primeiro lugar aqui, as formações, né, os treinamentos, o training, que é justamente os treinadores oficiais que podem suprir com essa, por meio dessa demanda. Então, nós três aqui que estamos nessa conferência aqui com vocês, nesse webinar, eu, Daniel e Wilton, nós somos treinadores oficiais da Scrum.org e podemos prover esse tipo de serviço oficial. Então, é um conteúdo aqui que é todo produzido dentro da Scrum.org e que também tem a chancela, tem esse selo da Scrum.org de qualidade. E, do outro lado também, nós podemos falar aqui da parte das certificações, que é algo também muito conhecido, é uma maneira da Scrum.org certificar vocês, as pessoas, o mercado de trabalho, que essas pessoas elas detêm um certo conhecimento, né? As certificações mais conhecidas dessa área de agilidade que nós temos no mercado são todas da Scrum.org. E vamos começar aqui rapidamente com as nossas introduções. Passo a palavra aqui ao Daniel e na sequência nós já vamos para as perguntas. Então vão fazendo aí as perguntas de vocês e na sequência a gente já começa com a resolução das perguntas. Daniel, palavra contigo.
Olá, obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, com o Wilton também. E eu sou o Daniel, sou de Portugal, neste caso, e trabalho em desenvolvimento de software já há muito tempo, desde 97, mais ou menos. Faço software profissionalmente, ajudo empresas a fazê-lo e também ajudo a tentar fazê-lo melhor, talvez seja a maneira de o pôr, lidar com problemas complexos, desenvolver produtos é complexo, tentar fazer crescer equipas é complexo. Descobri Scrum perto dos seus inícios, quando me apercebi que existia um racional à volta da forma como eu já organicamente lidava com as situações. Já aprendi muito, entretanto, obviamente, principalmente nos últimos anos, depois de ter envolvido-me mais com empresas portuguesas, que estão muito à frente em termos de agilidade e implementação de Scrum. E hoje estamos aqui, os três, para responder a todas as vossas perguntas que tenham a ver com agilidade e com o Scrum, com os desafios que têm diariamente, e podemos dar o nosso contributo. Não vamos trazer soluções, vamos trazer oportunidades de inspecionar essas situações e talvez também partilhar um bocadinho da nossa experiência perante as situações que vocês vão colocar. Portanto, aproveitem, façam as vossas perguntas. Estamos aqui exatamente por isso e estamos a contar com elas. E então, até já. Obrigado.
Ótimo. Vamos lá na sequência. Deixa eu me apresentar aqui então para vocês. Rodrigo Pinto, sou PST na Scrum.org desde 2018. Tenho 21 anos de experiência profissional com desenvolvimento de software, dos quais 15 anos estão sendo, né, com métodos ágeis, principalmente o Scrum. E já atuei em todos os papéis ali conhecidos do time ágil e além, né, vamos dizer assim. Então já fui desenvolvedor, dev team ali, né, como membro de desenvolvimento, né, da equipe Scrum, Product Owner, Scrum Master, depois atuei como Chapter Lead, né, aquele líder de capítulo de agilidade em algumas empresas, até fundar a Agile School e a Agile Inc., né, depois de diversos anos eu me senti apto o suficiente para poder ensinar aos demais, e hoje nós já temos 7 anos de existência, mais de 6.500 alunos formados. E temos escritórios em São Paulo e em Lisboa, onde eu estou. Então, estou aí próximo, já tomamos um café aí, eu e o Daniel. Então, eu estou em Lisboa, consigo atuar remotamente ali no Brasil, mas nosso escritório é em São Paulo e aqui em Lisboa está aí para servir também toda a comunidade. Muito bem, e vamos. Ah, só lembrando um último aviso novamente antes de dar a palavra ao Wilton. Pessoal, aqueles que chegaram agora, nós estamos aqui na sessão, vocês já podem fazer perguntas por meio do nosso Q&A. É um botão que existe aí na sua barra de ferramentas ali. Podem escrever as suas mensagens. Se quiser escrever em inglês ou português, fiquem à vontade para escrever ali as perguntas de vocês, que nós daqui a pouco já começamos a responder a essas perguntas. Ok? Já passo a palavra então para o Wilton para a última apresentação.
Boa, valeu, Rodrigão. Então, eu sou o Wilton Silva, né? Sou PST assim como o Daniel, como o Rodrigo. Né? Experiência, eu tenho experiência em TI, né? Eu sou oriundo da área de TI ali. Né? Comecei foi em 2005, 2006, mais ou menos ali. Né? Nem sempre trabalhando com desenvolvimento de software, né? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software depois de um pouquinho de tempo aí, né? Como falo, mais ou menos uns 14 anos assim, né? E nesse tempo de desenvolvimento de software, eu tenho trabalhado em times ágeis, né? De várias indústrias, né? Eu trabalhei desde banco até empresa de moda de luxo, como eu estava até comentando com o Caribe, né, antes da gente começar, né? Entretenimento, a indústria farmacêutica, com times não TI, né? E o que eu gosto, né? Eu gosto quando sessões de treinamento, assim, eu procuro sempre fazer um negócio mais dinâmico, né, mais informal que eu consegui sem perder a seriedade da coisa, a seriedade que o assunto merece, né? E se alguém quiser falar, se alguém falar, oh, eu quero trocar uma ideia, tal, cara, só entrar no LinkedIn, mandar uma mensagem, porque eu gosto de jogar conversa fora, né? Eu gosto de bater papo, eu gosto de falar sobre Scrum. Bom, então estou aberto aí para quem quiser se conectar. E é isso.
Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, como eu disse a vocês ali, nós vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas agora. Então, novamente, deixem a pergunta de vocês. Podem colocar perguntas a qualquer momento. Deixem as perguntas no nosso box ali, né, na nossa caixinha de perguntas, que nós vamos ler aqui, vamos selecionar as perguntas a partir de agora para fazer a nossa sessão acontecer, tá bom? Então eu vou parar a minha projeção e aí agora a gente continua por meio do nosso box aqui de perguntas e respostas. A gente vai fazer de forma num rodízio aqui, tá bom? Então vou dar a palavra aí para o Daniel, primeiro da nossa linha aqui, da nossa lista, para selecionar uma pergunta e também já dar a resposta. Daniel, contigo.
Muito bem, obrigado então. Talvez possa começar com a pergunta do Olivier. É a segunda pergunta no chat, para começarmos com uma pergunta mais curtinha. Confesso que não li a primeira ainda. E a pergunta é: qual métricas vocês recomendaria para mostrar que uma equipa Scrum, um time Scrum, está eficiente? Talvez começaria por perguntar se aquilo que me interessa medir, se é mesmo a eficiência. Para mim, a eficiência é como é que eu posso conseguir obter um determinado resultado usando um determinado processo pré-definido e gastando o menos possível de energia. Chamar-lhe a eficiência. Não sei se a eficiência. Não vou dizer que não é importante no trabalho de conhecimento, mas eu diria que, na minha perspectiva, eu tentaria medir antes efetividade. Efetividade a tentar atingir objetivos. Por exemplo, o número de PBIs terminados, PBIs Product Backlog Items, User Stories, por exemplo, terminadas num sprint que trazem valor para o cliente. E com isso também mediria qualidade. Depois de medir efetividade na entrega de valor e qualidade, então se calhar se o consigo fazer de forma eficiente, poderá ser bom. Como é que se pode medir? Eu penso que eu gosto muito de olhar para a satisfação do cliente, mediante os resultados, e também a satisfação da equipa ao ter que produzir esses resultados. Portanto, espero que ajude um bocadinho, Olivia, se não, estás à vontade para fazer uma pergunta recorrente ou os restantes panelistas que queiram também responder à pergunta, por favor.
Quer complementar,
Eu...
Wilton? Manda ver.
Opa, deixa eu colocar uns 5 centavinhos ou 5 centimozinhos para a audiência portuguesa.
5 cêntimos.
Eu vou bem na linha do Daniel, assim, né? Quando eu olho e falo, eu quero mostrar que o meu time Scrum está eficiente, né? A pergunta que não quer calar é por que você quer mostrar a eficiência, né? Eu posso ter um time que ele é extremamente eficiente ao entregar aquilo no, que não tem valor para o cliente. Então, o foco, o foco unicamente em eficiência, ele pode deixar a gente meio míope, assim, né, quanto ao que realmente é valor. O 5 centavinhos que eu ia colocar, existe um framework da Scrum.org que é o EBM, né, que é o Evidence Based Management para desenvolvimento de software. E lá vocês encontram, galera, sugestões aí de áreas e métricas que vocês podem medir, né? Tanto o valor que está sendo entregue hoje com o produto, quanto aquele valor que você potencialmente pode entregar para o produto, né? Além da tua capacidade de inovação, né? O quanto de novo valor você entrega e o quão sustentável isso é ao longo do tempo, né? Não vou me estender muito assim, porque tem um curso todinho, né, Rodrigo? Sobre EBM, mas está aí uma área, Oliveira, se você entrar nela ali, tem um manualzinho também. Né, tem um guide ali de EBM, não, no site da Scrum.org, pode ser de muito valor. Tá? E se você quer mesmo medir eficiência, né? Ah, Wilton, mas eu já meço eficácia aqui e tal, eu quero eficiência mesmo. Né? Aí eu direciono você para o guia de Professional Scrum com Kanban, né? Porque ali você encontra métricas de fluxo muito legais, que são clássicas, né? O WIP, Throughput, Cycle Time e o Aging, né? Para você saber a idade dos itens que você tem ali. Isso daí vai te dar uma boa pista aí de como que você está em relação à eficiência, tá bom? Depois que você responder a pergunta de eficácia, é importante.
Muito bem, excelente. Vamos para então, acho que vou dar como respondida essa pergunta por enquanto. Então, se quiserem, podem adicionar mais perguntas em cima dela, dentro lá do nosso chat, ok? Vamos para uma segunda pergunta aqui. Wilton, quer seguir?
Opa, sigo. Sigo. Eu vou pegar aqui a do Ricardo Zottino. Ele pergunta assim: Product Owner Scrum Master alocam 5% da capacidade do sprint para unplanned work. Né? E aqui eu presumo que você esteja falando de algo que não foi trazido para sprint planning, mas de repente já brotou aqui, agora isso daqui é urgente, entrou. Né? E aí, Product Owner Scrum Master estão alocando 5% da capacidade do sprint para esse tipo de trabalho. Mas essa prática só cresce a quantidade de cards nessa categoria, pois esses cards ficam sendo executados em paralelo ao sprint. Bom, elementos que saltam, e eu passei um tempo lendo a pergunta, procurando entender e tal, elementos que saltam aos meus olhos, tá? Primeiramente, pessoal, a prática de você alocar, falar assim, olha, nós viemos medindo a nossa quantidade de trabalho não planejado, né? E hoje a gente crê que alocar 5% da capacidade da nossa sprint para esse tipo de trabalho é algo que faz sentido para a gente. Essa decisão deve partir de quem, pessoal? Né? A primeira coisa que salta aos olhos, isso daí é uma decisão, né, em conjunto do time Scrum, tudo bem? Do Scrum Team, da equipe Scrum. Né? Então, quando você fala para mim, Ricardo, que o Product Owner Scrum Master aloca 5% da capacidade, minha primeira pergunta é de onde surgiu esse número e com base em que vocês fazem isso? Tá, procurem fazer coisas de comum acordo, né? Porque o Scrum Team ele é autogerido, né? E ele é horizontalizado. Olha, primeira coisa. Depois, pessoal, essa prática só cresce a quantidade de cards nessa categoria, pois eles ficam sendo executados em paralelo ao sprint. Tá? Aí me vem à mente a meta da sprint, né? Pessoal, o escopo da sprint, aquilo que a gente tem no sprint backlog, não é fechado. Mas o sprint backlog, aquilo que a gente vai fazer ao longo da sprint, tem um compromisso. O sprint backlog ele é compromissado com a meta da sprint. Então, a pergunta que eu trago é: ao trazer esse 5% aí, né, e resguardando-se que você respeite esse 5% de capacidade, né, ao trazer esse trabalho, o que que está acontecendo com a tua meta da sprint? Né? Ela está sendo esquecida e jogada de canto ali para atender a demandas, entre aspas aqui, né, urgentes, né, ou você está fazendo isso de uma maneira saudável e falando, olha, nós não podemos trazer mais porque isso vai colocar em perigo a nossa meta de sprint, né? Então, resumindo, a prática em si de alocar uma capacidade, ok, né, mas fica bem de olho, assim, de onde está vindo esse número de 5% e quem está trazendo esse número. Se está sendo um top-down ali do Scrum Master e Product Owner, que não deve haver, né? Ou se é realmente trabalho colaborativo. E quanto a estar executando junto ali, fica de olho na Sprint Goal. Né? Resguardados esses parâmetros, essas guidelines no geral, assim, é uma prática usada. Tá? Aí eu vi uma resposta popô aqui do Ricardo falando que é top-down, né? Então, a conversa cai aí para autogestão do time, né? Porque, enfim, pano para manga para outra conversa, mas fica aí a dica, tá bom? Não sei, Rodrigo, Daniel, se vocês quiserem colocar uma coisa.
Rodrigo, queres acrescentar alguma
Sim.
coisa?
Não, eu entendo que essa questão me soa um pouco estranho a terminologia executado em paralelo na sprint, né? Então a questão de o unplanned work que nós estamos falando, né, o trabalho não realizado, ele pode acontecer, pessoal. Isso é, nós vivemos num mundo de realidades, né? O Scrum não vai tentar te vender um mundo irreal. Então nós sabemos que por mais que nós vamos tentar planejar corretamente ali o escopo de uma sprint, vai acontecer num mundo complexo, numa dinâmica complexa, vai acontecer coisas não planejadas. Agora, o Wilton, eu acho que foi muito ao ponto ali, que é essa correlação com a meta da sprint ali, com o sprint goal. Então, esse trabalho não planejado, será que ele é necessário para essa sprint? Será que ele tem que ser realmente colocado? Se fizer parte do jogo, E aí é uma, eu acho interessante também, né, novamente como o Wilton disse, o Product Owner e o Scrum Master tomar essa decisão, né, do Unplanned Work. Isso está muito mais no escopo dos desenvolvedores em também participar disso, do time Scrum, em dizer como que o trabalho vai ser planejado para sprint. E, cara, se surgir um trabalho não planejado, você vai tratá-lo como qualquer outra demanda dentro da sprint. E não como um trabalho paralelo, né? Esse conceito, cards paralelos, coisas parecidas assim, eles fogem um pouco à dinâmica do Scrum, porque você se perde na priorização. Você se perde no foco, né? Você se perde em para que nós estamos trabalhando, o que nós queremos alcançar como uma equipe dentro dessa sprint. Então, é isso, eu acho que isso que mais me saltou os olhos aqui com a pergunta e com a minha resposta agora, ok? Ótimo, vamos lá. Na sequência, eu vou pegar aqui uma questão que é a seguinte, ó, da Ana Branco aqui, ó. A responsabilidade de um Scrum Master numa equipa pode ser diluída por elementos da equipa, eliminando a necessidade da existência de um Scrum Master em exclusivo? Muito boa pergunta. Inclusive, essa é uma pergunta recorrente. E eu tenho um canal, né, o canal da Agile School que eu tenho lá no YouTube, e eu acabei de postar esse vídeo com exatamente essa resposta, né, na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas vamos lá, Ana, e demais aqui. Sim, então a questão é da Ana aqui, né? A responsabilidade do Scrum Master. E aí o que que eu tenho a dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, pessoal, o Scrum Master, quando ele foi apresentado dentro do Scrum, nas versões anteriores que nós tínhamos do Scrum Guide, o Scrum Master era apresentado com o nome em inglês, era role, né? Era o papel do Scrum Master dentro da equipe, tá bom? Na última versão do Scrum Guide, você vai perceber, se você pegar agora o Scrum Guide, você vai perceber que nós mudamos o nome role, o termo role, nós mudamos para as responsabilidades de Scrum Master, Product Owner e desenvolvedor. O que que nós, e qual foi o intuito, qual foi, né, o interesse em fazer essa mudança? Para deixar bem claro, pessoal, que é desassociar um pouco essa questão do Scrum Master com um papel específico exclusivo, ou do Scrum Master até com um cargo. Então, ó, quem tem o cargo de Scrum Master vai fazer essas coisas. E aqui nós queremos dizer que é o seguinte: nós temos responsabilidades de Scrum Master dentro da equipa. Quem vai executar essas responsabilidades, aí vai ser uma decisão da equipa em estabelecer. E aí a Ana, ela foi precisa quanto a isso. Nada no Scrum Guide fala, nada na definição do Scrum fala que um Scrum Master tem que ser exclusivo. Nem exclusivo para uma só equipa, nem exclusivo para aquela única responsabilidade. Então, eu, Rodrigo, por exemplo, eu já fui Scrum Master e desenvolvedor durante 5 anos da minha carreira. Durante 5 anos da minha carreira, eu fui tanto desenvolvedor quanto Scrum Master. Eu fazia as duas responsabilidades estavam sobre mim, tá? Eu pegava lá atividades do Sprint Backlog, desenvolvia, discutia tecnicamente com os outros membros da equipa, e tudo mais como um desenvolvedor. E eu também tinha a responsabilidade de Scrum Master, ou seja, eu fazia lá, cuidava da implementação do Scrum como um todo, era um facilitador, cuidava da efetividade do time de forma geral. Então, ambas as responsabilidades estavam sobre mim. E isso é possível. Aonde o Scrum não te proíbe veementemente, você pode executar. Fica na sua decisão como equipa se aquilo é efetivo ou não. Ok? Eu poderia ter um Scrum Master a atuar em três equipas ao mesmo tempo? Poderia, o Scrum não me proíbe. Ok? Agora, é efetivo isso? Você tem resultado operar dessa maneira? É essa a questão. Então, não é porque eu posso que eu deva fazer. É como a Bíblia diz, né? Tudo eu posso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Ok? Então, é perceber aqui, então, Ana, que o Scrum Master, ele pode atuar full time, exclusivo para essa responsabilidade, se for necessário, se for efetivo. Ou não, se a empresa desejar um outro modelo. Então, hoje estão a falar que o Scrum Master no futuro não vai existir. O que eles, na verdade, estão querendo dizer é que o Scrum Master função, o Scrum Master cargo exclusivo não vai existir. É isso que essas pessoas estão a dizer. O que eu também questiono muito, tá? Questiono muito as pessoas que falam dessa maneira. Mas o que essas pessoas estão querendo dizer é que esse cargo Scrum Master não vai existir, mas aquelas responsabilidades alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que ser, responsável pela efetividade do time, por ser uma liderança dentro da equipa, por ser um facilitador, por cuidar do sucesso da implementação do Scrum e de todo o processo de trabalho. Alguém terá que ter essa responsabilidade para com o externo, para com a organização. Porque senão você vai eliminar. Ah, não, não tem mais Scrum Master no futuro. Essas responsabilidades todas elas caem no chão. E aí você deixa de entregar valor. Você deixa de ser efetivo como equipe Scrum. Então, alguém vai ocupar essa posição. Vamos dizer que é o João. O João está aqui do meu lado aqui. O João, ele é um tech lead. Ele é uma pessoa, um sênior aqui de desenvolvimento. O João vai ter essas responsabilidades, então, sobre ele? Na prática, o que aconteceu? Deixou de ter Scrum Master? Não, não deixou. É o João. O João, ele é tanto o tech lead quanto o Scrum Master da equipe. Ok? Então, acho que é essa a questão, que é essa confusão que muitas pessoas estão tendo com relação a estabelecer um cargo Scrum Master exclusivo, e o Scrum não diz nada sobre isso. Ok? Wilton, Daniel, mais
E
complementos sobre essa pergunta?
acho que posso, Wilton, posso acrescentar aqui qualquer coisa também, os meus 2 cêntimos e meio, talvez também para ajudar a Ana não entender de forma demasiado extrema o que possa às vezes não ser dito dessa maneira. O que estamos aqui a tentar dizer é que o que importa numa equipa Scrum é que haja mestria de Scrum, porque Scrum é muito mais indivíduos, interações, é muito mais comportamento do que processo e ferramentas. Processos são importantes, o processo mecânico do Scrum até pode ser importante, mas temos que ir muito mais além disso, temos que ter mestria profissional de Scrum. E quando uma equipa não tem mestria profissional de Scrum, se calhar faz todo o sentido ter alguém que vá ajudar a fazer crescer essa mestria de Scrum. E, portanto, ter um Scrum Master dedicado a fazer crescer essa mestria de Scrum. Aí pode ser um Scrum Master que seja também, por exemplo, developer. Eu conheço uma empresa que trabalha bem assim e gosta de trabalhar assim. Tem um role onde um dos developers é mais mestre de Scrum do que os outros para ajudar os outros em subirem competência em relação ao Scrum. O que não pode acontecer, que acho que é isso também que se quer dizer aqui, é que a mestria de Scrum, ter capacidade de coaching em Scrum, ter capacidade de ajudar a estabelecer Scrum, de ensinar Scrum, de apoiar a fazer crescer a autogestão da equipe, o crescimento individual e da equipe em termos de profissionalismo e de proeficiência, não pode ficar nem deve ficar nas mãos de uma única pessoa. Porque senão, no fim, o que é que poderia acontecer? Só essa pessoa é que cresce e depois os outros não crescem. Portanto, é isso que está-se a querer dizer. Agora, dependendo do momento em que se está, pode fazer alguém muito mais dedicado a esse papel, tendo como princípio base tentar fazer crescer os outros em competência, para que ele não tenha que ser o papa Scrum ou a mama Scrum da equipa. Porque só a equipa tem a ganhar em todos quererem serem mestres do Scrum, mais do que o facto de haver alguém com o cargo, com o selo de Scrum Master. Não sei, espero que entenda melhor as nossas intenções desta maneira, talvez. Vitor.
Tá no mudo, Wilton.
Estás no mute. Tínhamos que o dizer uma vez, não é? Tínhamos que o dizer uma
Eu
vez, estás
sabia que isso
mute.
ia acontecer, eu sabia que ia acontecer. Uma hora ia acontecer. Só bem brevemente, muitas vezes quando eu escuto pessoas com esse tipo de dúvida assim, ah, mas pô, eu preciso de alguém exclusivo para ser Scrum Master. Uma pergunta que me vem à mente é o que o Scrum Master faz no teu contexto? Né? E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, ele está ali, ele facilita os eventos, ele faz, né? E tudo que é dito do Scrum Master, ele está a nível de time, a nível de equipe, né? Pessoal, o Scrum Master, ele atua com ensino, mentoria, coaching, facilitação, todas as instâncias do Scrum Master, tanto para o Product Owner, quanto para os desenvolvedores, quanto para a organização como um todo. Então, se o teu Scrum Master, ele hoje está numa equipe que, tá, mas aqui todo mundo já, todo mundo muito proficiente nessa cena de Scrum, tá, né? Tá, e a tua organização? Como que está o processo de contratação, né? Desenvolvedores que estão entrando na tua equipe, eles entram com um perfil ótimo para trabalhar. Do contrário, trabalha com o teu setor de RH, né? Leva a transformação ágil para outros lugares. Isso também é parte da Accountability do Scrum Master. Então, ser Scrum Master não é algo que é fácil de ser executado em tempo não integral.
Posso acrescentar aqui só uma coisa rapidamente?
Pode sim.
Eu diria, além disso, lembrei-me agora, estava por causa do que estavas a dizer, que mais importante, quer dizer, nós queremos melhoria contínua. A Scrum é melhoria contínua, é um jogo infinito. Nós acabar, saber Scrum não é uma coisa que se acaba. É verdade que o quadro de trabalho Scrum é finito. E nós somos os representantes do seu conhecimento como pessoa, nós PSTs. Um Scrum Master tem como trabalho nas equipas ajudá-los, ajudar todos a quererem melhorar. Nós não podemos melhorar os outros é que se têm que melhorar e o Scrum Master vai ajudar a essa melhoria. Essa melhoria nunca acaba. Não, não, não há um momento em que a gente diz: pronto, já está, já não preciso de melhorar, já cheguei. Quando acontece isso, é quando se começa a decair. Né? Porque é sempre a perder, praticamente. E então, no fundo, o trabalho de mestria de Scrum existe sempre. O que pode haver muitas vezes, pode acontecer, é que há muitos Scrum Masters que, infelizmente, só olham para o processo, só olham para a questão mecânica, e essa questão mecânica é finita e acaba. Depois já sabemos que temos as deads, depois já sabemos que temos as reviews e a retrospectiva. Não, não é porque sabemos que as temos que as fazemos de forma efetiva, ainda aí será outra opção, mas simplesmente para sumariar, desculpa lá estar a demorar tanto tempo, é só o mais importante aqui é perceber que a melhoria contínua não acaba e a mestria de Scrum também não acaba. Portanto, há sempre papel para alguém que faça de Scrum Master e principalmente há sempre espaço para todos quererem melhorar na mestria de Scrum. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito bem, vamos para a nossa próxima. Lá na nossa sequência, voltamos ao Daniel. Manda ver, Daniel.
Então, o que é que eu tenho aqui? Deixa ver. Estão de colaboração. Como definir de forma eficiente os OKRs e escrever depois KPIs? Está no chat essa pergunta. KPIs. OKRs e KPIs. Pronto, OKRs e KPIs, eu diria que para nós, Scrum, seria uma prática complementar. Scrum. Só é contra desperdício. Se aquilo que estamos a fazer não nos traz valor, o Scrum diz diminui, usa menos. Se aquilo que fazes, mesmo como prática complementar, porque o Scrum precisa de prática, não é o Scrum que precisa de prática complementar, mas nós, para conseguirmos ser efetivos e entregar valor dentro do quadro a Scrum, além de entender Scrum profissionalmente e aplicá-lo profissionalmente, precisamos das práticas complementares. Portanto, se OKR e KPIs trazem o valor que é esperado, tudo bem. Se não, eu diria, além da eficiência, pronto, não sei bem o que é que queremos aqui exatamente dizer, mas eu diria, para nós, de forma empírica, olhar para a informação que nos é relevante, apontaria, como já foi feito aqui hoje, para o Evidence-Based Management. Onde há efetivamente métricas que não estão muito preocupadas com a eficiência em si, porque sabem que há coisas muito mais importantes no trabalho de conhecimento. Atenção, nós não somos um trabalho de conhecimento, desenvolver software ou produtos digitais, não é uma fábrica de industrial de material em série, onde aí um Kanban, como veio da Toyota Manufacturing, para fazer a eficiência de um processo que é sempre o mesmo. Está bem, aí poderá se aplicar mais a eficiência. No nosso caso, nós queremos ser efetivos e eficazes. E, portanto, eu penso que o PAL EBM, desculpa não ser bem a resposta que se calhar se pretendia com esta pergunta, mas eu em termos de OKRs e KPIs, também não te posso ajudar muito mais do que isso, a não ser te dizer que é muito importante objetivos, isso sim, e ter ser capaz de medir os resultados que queremos tentar atingir melhor ainda, em termos de indicadores de performance, procurar indicadores de efetividade, indicadores de sucesso profissional ao nível da satisfação do cliente e da satisfação dos utilizadores. Para a IBM, pode ser muito interessante em termos de tendências, em vez de números absolutos, como são os KPIs e por aí fora. Portanto, se queres melhorar a forma como medes de forma empírica, eu iria para o EBM e passo a voz para os meus colegas, por favor.
Eu gosto bastante da IBM, nesse sentido que você falou, Carrilho, de te fornecer um vocabulário, um conjunto de métricas que te permitam ter um OKR preciso, bem estruturado, bem escrito, né, sem ambiguidades. Um elemento do framework que eu acho que pode ajudar um bocado é a meta do produto, né? Então, o que é a meta do produto dentro do Scrum, né? É um objetivo estratégico de médio prazo intermediário, né, que ele vai ser alcançado ao longo de mais de uma sprint, né? Então, quando você alcança uma meta de produto, você deu um passo em direção ao objetivo estratégico de mais longo prazo, né? Então, talvez isso sirva, se você tem um time Scrum e OKRs na sua organização, como você, qual é a cola, qual é a ligação que você pode colocar entre um e outro. Na escalar ali a meta de produto é um bom conector, né, desses dois. Acho que vale a pena dar uma olhada também.
Boa. Eu só quero complementar também, indo direto a essa resposta para a pergunta do Liogo aqui, que é como podemos definir bem os OKRs, Liogo, OKRs. Eu vou recomendar para você o livro do John Doerr, que é o papa do assunto, vamos dizer assim, né, a pessoa que realmente introduziu esse assunto à comunidade de business, vamos dizer, né, porque é muito maior do que somente ágil ou Scrum, vamos dizer, ou até TI, o digital, né? O OKRs hoje é utilizado em várias áreas de diversos segmentos distintos, várias empresas. Tá? Então é o John Doerr, tá? Measure What Matters. E aí eu busquei aqui, ó, em português do Brasil é Avalie o que Importa, em português de Portugal é Medir o que Importa, o nome desse livro. Realmente é a literatura seminal, assim, que você vai ter sobre esse assunto. Outros autores interessantes aqui é o Felipe Castro e o Luiz Homem de Melo. Acho que são duas literaturas interessantes também para você buscar. Porque eles são mais práticos, eles vão dar dicas, eles vão dar, né, os caminhos ali, os erros e acertos de como estruturar bem um OKR aqui, tá bom? E na linha do KPR, KPI, que foi o que surgiu aqui, KPI é um indicador de performance. Se você for olhar, né, até o conceito KPI, o indicador de performance para você acompanhar junto da sua equipe, ele está dentro do OKR, né? No caso, o OKR é o Objective and Key Results, né? Esse Key Results são justamente esses KPIs que você pode. Então, existe uma certa similaridade dentro dos conceitos nesse caso, tá bom? E o KPI aí você pode buscar, é da literatura clássica de administração, né? Vem dentro do Balanced Scorecard, vem todo dentro de outras metodologias também. Mas, respondendo um pouco dessa sua pergunta, então, eu dividiria um pouco os assuntos, procuraria. Literaturas específicas sobre OKR, então principalmente do John Doerr, e para você entender um pouco melhor, tá? Existe uma certa similaridade entre os conceitos que você trouxe. Muito bem, vamos de Daniel agora, Wilton, contigo.
Agora, eu vou pegar essa que apareceu aqui, olha. O que fazer se, durante a retrospectiva, o time decida fazer algo que não seja Scrum? Exemplo, eliminação da review ou algum dos pilares do Scrum, né? Ler a pergunta me arrepia. Assim. E eu vou começar de um ponto de vista que talvez possa parecer até um pouco não usual aí para a galera, né? Mas o objetivo do Scrum Master, tá? Eu vou falar, vou subir até um nível aqui, né? O objetivo do agilista, né? Não é, olha, Wilton, mas você é PST, mas eu vou falar isso aqui, pessoal. Não é implementar Scrum, a priori. Joia? Scrum é uma das ferramentas, primeiramente. Mas o Wilton, ele vai tirar. Sim, ok. Daí você parte que, nesse contexto, o agilista é o Scrum Master. Certo? Então, em algum momento, se tomou uma decisão de que, ok, vamos utilizar o framework Scrum. Quando você se propõe a utilizar o framework Scrum, você tem que ver que os elementos que você tem dentro do framework, eles servem a propósitos. A Daily Scrum serve a um propósito. A Sprint Planning serve a um propósito. A Sprint, que é o evento container, também serve a um propósito. E elas são do jeito que elas são por motivos específicos, né? Então, se eu sou um Scrum Master em um time Scrum que se propõe a usar Scrum, né? E em um dado momento alguém fala, mas eu não quero mais uma review, eu não quero mais uma Daily Scrum, né? O que eu trago para a mesa é, primeiramente, por quê? Por que nós estamos decidindo aqui ou partindo para uma eliminação de uma Sprint Review, né? Qual o propósito da Sprint Review, pessoal? É coletar o feedback dos seus stakeholders, né, sobre o incremento que está sendo entregue. Então, existe porventura algum momento no, na vida de um time Scrum no qual nós não precisamos do feedback do nosso stakeholder sobre aquilo que nós estamos entregando? Faz essa pergunta, deixa para o time. Falei, pessoal, por que nós não quereríamos ter feedback? E aí você fala também, Rafael, da eliminação de um dos pilares. Pessoal, quais são os três pilares do framework, né? Transparência, inspeção e adaptação. Os três pilares do processo empírico sobre o qual repousa o nosso querido framework Scrum, né? Por que eu não quereria ter transparência ou inspeção ou adaptação, né? Se eu quero eliminar transparência, né, eu tenho um problema que vai muito além do Scrum, né? Por que eu não quereria ser transparente? Por que eu não haveria de querer ser transparente? Por que que eu não vou inspecionar? Ou por que que, inspecionando, por que eu não me adaptaria? Na agilidade é adaptação, mano. Tá? Então, eu trazia isso para a mesa. Né? Então, traz isso para o time. Né? Boa.
Todos os eventos são uma oportunidade de criar transparência através de inspeção e adaptação. E
Exato.
eles devem acontecer sempre que necessário, sempre que tenhamos de forma emergente que lidar com uma situação que não era previsível. Formalmente, vamos também colocá-los no calendário para que aconteçam pelo menos uma vez a cada sprint. Estamos a falar do planning, da review, da retrospectiva e das dailies. Agora, não devemos é transformá-los em reuniões chatas, sem objetivos, porque todos os eventos Scrum, mesmo que sejam formalmente colocados no calendário para que os façamos acontecer, porque então aí, se não tiverem no calendário, se calhar não vão acontecer. Não são momentos para estarmos na conversa durante uma hora sobre coisas que não interessam. Não são momentos para estarmos a ouvir alguém a mostrar PowerPoints e falar durante uma hora. São oportunidades de criar valor em conjunto e que, quando não as usamos, essas oportunidades, reduzimos a transparência, reduzimos a hipótese de entregar valor. Portanto, provavelmente, quando não queremos esses meetings, que eles não são meetings, mas acabam por ser transformadas como meetings, como porque não são bem facilitadas ou não são bem entendidas ou o propósito não é claro e tem que ser claro, porque no Scrum é muito claro o propósito de cada um dos eventos. Então, assim é normal, as pessoas não querem ir. Para que quando querer ir novamente uma hora, numa retrospectiva, para falar de coisas que já falamos cinco ou seis vezes, que ninguém atua, ninguém muda nada, ou então ir para a daily mecanicamente responder às três perguntas que foram dadas há uns anos atrás no Scrum Guide, como exemplo, e que alguns menos bons, entre aspas, Scrum Masters transformaram isso numa obrigação. Nós não somos robôs, nós somos mecânicos e gostamos de estar em sítios onde há valor. Portanto, quando eu não quero ir fazer uma review, uma retrospectiva, ou não quero ir às dailies, eu tenho que perceber que por trás há alguém que não está a entender o valor ou não tem um meio ambiente que permite obter esse valor para justificar a sua presença. E mais uma vez digo, o Scrum, até seria ele próprio a dizer, então se eu não vos traz valor, efetivamente não o façam. Melhor que isso, aprendam a que os eventos Scrum vos tragam valor, que é para isso que eles existem.
Muito bem.
Espero que ajude.
Excelente. Pessoal, me pediram aqui para colocar aqueles autores que eu falei sobre OKRs, eu coloquei já no nosso chat aqui, então vocês podem ter acesso ali, John Doerr, Felipe Castro, Francisco Almeida de Mello. E eu vou para a minha última pergunta aqui também, que é do Rafael Machado. Vamos lá. Como posso ter certeza que todos estão performando ou se alguém está devagar demais? Colocou entre aspas aqui. Ele colocou duas perguntas, eu vou pegar essa primeira aqui. Interessante aqui. Então vamos lá, pergunta do Rafael. Como eu posso ter certeza que todos estão performando ou se alguém está devagar demais? E aí, lembrando que nós estamos num contexto aqui do Scrum e do Ágil aqui, Rafael, eu perguntaria em primeiro lugar, né? Eu acho que foi um pouco do que o Daniel falou, é um conceito que o Gunter Verheyen fala, né? Que o Scrum é muito mais sobre comportamento do que sobre o processo, né? Essa é uma frase assim de, né, de para você pôr num painel, numa placa assim. Scrum é muito mais sobre comportamento do que sobre um processo de trabalho. A primeira coisa que eu te retornaria na pergunta, Rafael, é que tipo de comportamento que você tá levando as pessoas a ter com esse tipo de olhar ou pensamento de performance individual? Eu vou chamar assim, tá? Eu estou olhando para a equipe Scrum e eu estou medindo individualmente cada um dos indivíduos, né? Porque como que eu vou ter certeza que algum deles não está devagar demais? Você vai medir individualmente cada um deles, ok? E o que o Scrum traz como um conceito, por isso que eu consigo balizar a minha... Né, embasar a minha resposta dessa forma, o Scrum fala que a responsabilidade da entrega de valor da sprint, ela é de todos os desenvolvedores, é, né, na verdade, de toda a equipe Scrum. Então, não vai ter uma pessoa isoladamente que será responsável por alguma coisa ou outra, e que, por exemplo, a entrega individual de um item de trabalho, ela não existe. Então, por exemplo, tem lá um item no sprint backlog da equipa. O João ou a Maria não vai ficar responsável por aquele item individualmente. Você não vai fazer essa distribuição individual entre as pessoas. Por quê? Porque no Scrum, gente, o Scrum vamos dizer assim, é o esporte coletivo. Ou todos ganham ou todos perdem. O que nós queremos é muito mais a interação entre as pessoas. É o resultado dessa interação que vai importar. Rafael, eu te falo o seguinte: se você começa a medir individualmente as pessoas, o que você pode gerar dentro da sua equipe, sabe o que que é? Individualismo. Por quê? Já que eu, desenvolvedor aqui, serei medido individualmente, qual é a chance de eu parar o que eu estou fazendo, que eu estou a fazer, e vou ajudar o meu colega do lado e ajudar o desenvolvedor do lado? Só que se eu não faço isso, nós temos como vencer a partida? Imagina só que um jogador chega e fala assim: ó, eu não vou ajudar o defensor, eu sou o atacante, não vou ajudar a defesa. Por quê? Porque eu sou só medido pelos gols que eu faço. Qual é a chance da nossa equipe a ser vencedora, Rafael? Essa é a pergunta que eu faço. Então, esse é o cuidado da sua pergunta aqui que eu gostaria de ter, tá bom? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não quero me ausentar da responsabilidade que, entre os membros da equipe Scrum, que deve existir, que é o seguinte: se o João está lá e ele está devagar por algum motivo, isso não pode passar, né, ao largo ali, ele não pode passar longe da equipe essa informação. Então, se todos os demais estão vendo e percebendo isso, nós estamos percebendo que o João, ele está, ou ele não está comprometido, ou ele está realmente entregando pouco, porque nós conseguimos perceber, né, Rafael? Chegamos numa Daily Scrum, o João fala que está na atividade A. Chegamos na segunda Daily Scrum, o João continua na atividade A. Chegamos na terceira Daily Scrum, o João continua na atividade A. Eu me questiono realmente sobre a performance do João. Mas não agora como sendo simplesmente: eu vou cobrá-lo individualmente, mas é o que que nós, como equipa, vamos fazer para ajudá-lo? Ele pode estar passando por uma dificuldade técnica, ele pode ter uma deficiência técnica, então nós podemos ajudá-lo com a capacitação disso. Ele pode estar passando por uma carga de trabalho excessiva. Às vezes, a atividade A, realmente, ela é um monstro, ela é um grande elemento e precisa realmente de ajuda. Pode ser que o João esteja até com dificuldades pessoais, problemas pessoais. E aí, nós, como equipa, estamos lá também para isso, não é verdade? Nós não queremos vencer a partida. Se eu falar assim, ó, o João que se cuide ali das suas atividades, eu vou ser um time vencedor, eu vou ser uma equipa vencedora com essa mentalidade? Possivelmente não. Então, assim, nós temos que usar os elementos de transparência para tratar desse assunto. Mas o cuidado que eu te digo, Rafael, em primeiro lugar, é: para que que eu vou isolar a performance individual das pessoas? E o que que isso vai me trazer de comportamento? Lembra, comportamento é melhor, é mais importante do que o processo em si. Então, esse comportamento, se eu tratar as pessoas de forma individual, elas vão ser individualistas, tá bom? Tome cuidado com isso. Mas, em segundo lugar, as pessoas, elas vão querer. Por quê? Se a responsabilidade do time e o interesse e o compromisso. Lembra do compromisso, que é um dos valores do Scrum. Se o compromisso da equipa é em vencer a partida, os próprios jogadores vão se apoiar nisso e vão inclusive falar assim: "Ei, João, bora correr, né? Vamos correr, João, precisamos correr, precisamos fazer a entrega dessa sprint." Os próprios, se não for o Scrum Master que fez isso pela ausência dos desenvolvedores, o interessante seria que os próprios desenvolvedores fizessem isso. "Ei, João, bora correr. Tá precisando de ajuda, João? O que que nós podemos fazer para que você possa entregar mais?" Nós percebemos isso pelos elementos de transparência. Estamos a observar isso nas dailies, estamos a conversar sobre isso nas retrospectivas. A ideia é de trabalharmos de forma integrada para entregar mais valor. Ok? Então, resumindo essa minha questão aqui, nós temos os elementos de transparência do Scrum para nos apoiar com isso, mas em primeiro lugar, a minha resposta para ti vai na linha D. Tome cuidado com o comportamento mais do que o processo em si, tá? O comportamento que vai levar a um individualismo nesse caso. Amigos, Daniel e Wilton, tem aí a complementar a essa resposta?
Eu posso acrescentar só também o facto de ter a certeza nas duas questões. O Rafael fala em ter certeza. Pronto, eu entendo o que é que tu possas querer dizer, queres indicadores, queres alguma coisa que te apoie a perceber se alguém está a precisar de ajuda. Eu terem um objetivo em comum, em vez de cada um estar a fazer as suas tarefas, ajudará a ter uma coerência em que o envolvimento de cada um para atingir esse objetivo torna-se orgânico e natural no trabalho da equipa. E às vezes acontece, muitas vezes, descobrimos que há um elemento que se calhar não se encaixa naquela equipa, não é um fit para aquela equipa. E então pode mudar de outra equipa, encontrar outro produto que o interessa mais. Ou então também simplesmente descobrir que ele tem uma deficiência técnica que precisa de ajuda num determinado contexto onde as skills que ele tem não se adequam. Também há cuidado com comparar uns colegas com os outros, porque alguns podem ser muito mais rápidos, mas estão a entregar coisas menos boas. E às vezes pode ser mais lento e entregar-te coisas boas. Portanto, não meças só a velocidade, mete também a qualidade com que da entrega. E efetivamente se atinge os objetivos da entrega. E depois, então, provavelmente eu preocuparia-me depois com a velocidade, por exemplo. Posso acrescentar isso?
Wilton, quer complementar?
Só um pouquinho. Na segunda parte da questão, né, surgiu ali como que eu faço para evitar que só as atividades fáceis sejam feitas, né? E as difíceis ficam para trás, né? Me traz o conceito do Product Backlog. Pessoal, o Product Backlog, ele é ordenado, né? Ele é organizado pelo Product Owner ali de maneira a maximizar o valor daquilo que está sendo entregue, né? Daquilo que está sendo desenvolvido ali pelos desenvolvedores, né? E essa ordem do Product Backlog, ela deve ser respeitada, né? Bate um pouco ali, junto ali com o que o Rodrigo falou, né? Tipo, nós somos um time, né? Então, desenvolvedores ali, desenvolvedor terminou de fazer alguma coisa, vamos começar algo novo. Qual será esse algo novo? Malta, vai ser aquilo que está no topo do Product Backlog. Né? Por que razão eu começaria algo que não está no topo do Product Backlog? Né? Partindo-se da premissa de que ele está, né, de que a ordem dos itens ali, ela segue um critério do Product Owner para maximizar valor. Se eu puxo algum trabalho do Product Backlog, né, que não está no topo, né, eu estou priorizando algo que não é aquilo que vai entregar mais valor no momento. Tem um problema. Né? Trazendo também, né, Malta, que eu falo por puxar o Product Backlog, mas a gente passou por uma sprint planning. Né? Eu estou pensando aqui no cenário onde, ok, não existe mais nada no sprint backlog, né? E mesmo assim, se existe no sprint backlog, por que não também ordenar esse sprint backlog por ordem daquilo que vai mais me ajudar a alcançar minha sprint goal, né? Então é a
Exato.
ordem ali, a ordem aí é um fator-chave, pessoal. Então puxa sempre aquilo que está mais no topo, tá? É
E,
o meu
inclusive, Wilton,
estratégico.
deixa você me lembrou de uma história real, verídica, que aconteceu comigo, que é dentro do próprio Sprint Backlog. E nessa altura eu era um desenvolvedor também. E eu vi, né, percebi isso, que foi o que o Rafael descreve aqui. Estávamos numa Daily Scrum e um desenvolvedor, ele finalizou uma atividade e falou: "Ó, agora eu vou fazer a minha próxima atividade." E ele foi diretamente numa atividade que era de menos prioridade, menos prioritária, mas que era muito cool, era muito legal, era muito interessante, ok? Ele foi diretamente naquela atividade, é um pouco do que o Rafael tá a dizer aqui, né? Foi numa atividade interessante, não foi na atividade. Porque a atividade que era mais importante, ela era difícil, ela era complexa, ela era chata e etc. E ele fez isso numa daily scrum. Falou: ó, pessoal, então agora a minha atividade, eu vou fazer essa atividade legal aqui, ó. E o que que eu fiz como desenvolvedor? Eu era desenvolvedor nessa equipa. Eu me levantei na daily scrum. Opa, peraí, malta, vamos lá, né? Peraí, pessoal. Ô, fulano, será que você não deveria fazer aquela atividade ali? Porque ela é a mais importante para a meta da sprint, ela é a mais importante na seleção do nosso product backlog do que essa outra aqui de baixo. Se alguma coisa de ruim acontecesse nessa sprint, antes que essa atividade aqui de baixo não fosse feita, mas aquela de cima fosse feita. Então, eu entendo que a gente deveria ir para essa atividade agora pelo for the sake of focus, né? Pelo bem do foco. Pelo bem do foco. Nós temos que ter foco nas coisas que são importantes. E eu era desenvolvedor, pessoal. Não precisa ser Scrum Master para falar isso. Inclusive, um Scrum Master poderia também trazer esse questionamento. Eu entendo que sim. Poderia questionar o foco ali da equipa nas suas decisões de Daily Scrum. Eu, como Scrum Master, pensaria muito em fazer esse tipo de pergunta para esse desenvolvedor e para a equipa. Mas eu, como um outro desenvolvedor nessa minha história real, eu perguntei para a pessoa. Eu falei, você não acha que deveria fazer aquela outra lá de cima, mais importante? E aí ele ficou, ah, é, não, é. E aí os outros desenvolvedores, é verdade, ele deveria fazer aquela de cima, sim. Por quê, pessoal? Olha só, o Scrum é sobre comportamento. O que que eu tenho como valor do Scrum aqui? Eu tenho respeito, eu tenho coragem, eu tenho foco, eu tenho compromisso. Eu preciso ter essa abertura dentro da equipa, sendo desenvolvedor, de desenvolvedor para desenvolvedor. Por quê, pessoal? Porque eu quero ganhar a partida. Eu quero vencer a partida. Se eu falar assim, ó, ah, não, o Neymar não volta para ajudar, né? Os defensores aqui, nós somos defensores, o Neymar não volta. Ou o Cristiano Ronaldo só fica lá na frente ali, não volta. Não, vai ter que voltar sim. Vai ter que nos apoiar. Por quê? Porque todos aqui estão para vencer a partida. Ok? Então.
Desculpa interromper-te, mas se for muito difícil para todos, então podem trabalhar em conjunto. Não é,
Claro,
Rodrigo?
exato.
Juntam-se os dois. Já que é muito difícil, às vezes pode ser mais difícil para um do que para o outro, então ajuda-me para eu também entender, para passar a ser menos difícil. Se for difícil para toda a gente, se calhar temos que ir pedir uma ajuda externa, outra equipa que já tenha trabalhado com aquela dificuldade, mas principalmente ajudar uns aos outros para transformar essas coisas mais difíceis, que são os desafios que nós temos. Se for sempre tudo fácil, também toda a gente tinha sucesso, não é?
Exato. Então, assim, fechando a minha resposta para nós, a nossa resposta aqui em trio para o Rafael, eu iria muito mais nessa questão de qual é o comportamento que nós estamos a privilegiar mais do que um processo, uma maneira de eu fazer, de eu fechar, de eu medir. Então, qual é o comportamento que nós estamos a privilegiar? E nesse caso, vai precisar das interações humanas, Rafael. Vamos precisar de. Olho no olho, falar as verdades, utilizar. Aí a gente pode utilizar as próprias dinâmicas do próprio Scrum. A Daily Scrum para falar sobre as priorizações, a retrospectiva para falar sobre a melhoria contínua e assim vai. Ok? Meus amigos, fechamos com isso a nossa rodada de perguntas aqui. Agradeço muito a todos pelas perguntas excelentes, né? A contribuição de vocês foi muito, muito especial para o nosso Ask a PST. Eu vou fechar agora com 30 segundos, né, para nós aqui, PSTs, aqui, para a gente dar as nossas palavras finais e os nossos contatos para a gente continuar esse bate-papo numa outra instância, se for possível, tá? Daniel, por favor.
Então, Daniel Carrilho, encontro-me no LinkedIn muito facilmente. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui. Espero que a gente se possa encontrar noutras situações. Nós, os três, certamente temos que voltar a fazer, além de ter sido divertido, temos uma dinâmica Portugal-Brasileira, ou Brasileira-Portugal. E, portanto, funciona muito bem. Obrigado pelas perguntas. Tivemos perguntas para o evento todo. Portanto, obrigado, obrigado ao Wilton e obrigado ao Rodrigo também.
Wilton.
Concordo 150% com o Carrilho, né? Foi muito, muito bom estar aqui, pessoal. Perguntas de excelente qualidade, perguntas reais, né, perguntas que elas não aparecem uma ou duas vezes só, elas são perguntas muito recorrentes, tá? Então todos vocês, assim, vocês não estão passando por nenhum problema que seja de outro planeta, assim, né? Isso daí são problemas que nós encontramos em equipas com frequência, assim, né? E tivemos muitas perguntas que não conseguimos responder, né? Para essas, malta, por favor, né, se vocês quiserem discutir sobre o assunto, conectem-se. Né? Meu LinkedIn também é relativamente fácil de achar, né? Wilton Bastos Silva. Eu acho que eu tô com o meu nome do meio lá, assim, acho que tá com Bastos Silva, né? E conexões novamente são muito bem-vindas, eu gosto muito de conversar.
Excelente, pessoal. Então, da minha parte também, novamente aqui, agradecer a todos pela presença, falar que foi muito interessante, foi muito legal bater esse papo aqui, conversar com todos. Agradecer, então, novamente a Scrum.org pela oportunidade também de estarmos aqui. Os meus contatos, LinkedIn, Rodrigo Pinto, pode me adicionar lá, eu adiciono todos os convites, recebo todos os convites. E se quiserem também outros conteúdos, Agile School, eu tenho tanto no LinkedIn postado com frequência, quanto também no YouTube. Então, eu faço vídeos semanais ali, a Agile School, nós temos outros trainers também, outros PSTs que também estão ali a atuar e que também tem conteúdos de vídeos muito interessantes ali. Canal do YouTube, Agile School também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado então a todos vocês. Com essas palavras aí, eu me despeço. Obrigado novamente aí, Wilton e Daniel. E nos vemos na próxima sprint, então. Valeu, até mais.
Bye bye, tchau.
Tchau, tchau.